Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de boi gordo nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, e para entender como que esse mercado está aí girando, como estão as dinâmicas de negociações, a gente fala com a Mariane Tufani, ela que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex. Mariane, seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite.
Eu é que agradeço, Mariane. E eu gostaria de começar trazendo uma informação, portanto, sobre as exportações de carne bovina, né? O Brasil registrou recorde no ano de 2024. O mês de dezembro, segundo as informações que a gente tem aqui, também foi positivo em relação ao ano passado. E aí eu queria saber de você, esse ano as exportações elas devem ser o fator motivador, a força motriz da demanda? Ou a gente tem que contar um pouco também com a demanda interna? Como é que essas duas forças vão se equilibrar, Mariane?
Perfeito. Bom, acho que antes da gente começar a falar um pouquinho de 2025, só voltar um pouco para 2024, para a gente contextualizar o que fez com que as exportações, né, mudassem o cenário da arroba do mercado brasileiro, né? A gente teve um alinhamento perfeito dos astros, que do lado da demanda externa, a gente teve uma China importando muito mais e um Estados Unidos importando muito mais, né? A gente está falando aí de um aumento de quase 13% para a China e também os Estados Unidos aumentou aí para mais de 170 mil toneladas. É um volume pouco comparado com China, mas perto do que o próprio Estados Unidos importava em anos anteriores, é um volume muito interessante. E isso dado todo ao histórico no mercado norte-americano, que eles estão sofrendo muito com a produção no mercado interno deles, né? E isso, né, provavelmente vai permanecer para 2025. Quando a gente olha os dados do USDA, as expectativas para 2025, se a gente falava numa redução de um pouquinho mais de 0,5% em relação a 2022, né, da redução da produção lá, agora eles estão falando em quase uma redução de 5% para 2025. Então, é um cenário que para o mercado norte-americano não é muito positivo, porque isso mantém os preços altos por lá, mas para nós é muito interessante, porque quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente acaba sendo mais competitivo e entrando aí exportando mais para eles, né? E do mercado chinês, a gente também teve volumes muito interessantes, como eu comentei, né? A gente chegou aí a quase 1,3 milhões de toneladas exportando para eles. Só que o cenário, ele é um pouco diferente dos Estados Unidos, né? A gente tem aí algumas preocupações no mercado interno chinês, que é muito a questão de como que está a situação dos pecuaristas chineses e também do próprio preço da carne do mercado por lá, que estão negativos e muito baixos. Então, a gente já viu no final de 2024 a China tentando começar uma investigação, o que mostra que pode acontecer alguma medida protecionista, seja ela qual for, a gente precisa acompanhar, mas é um ponto de atenção que pode limitar um pouco de volume em 2025. O que eu quero dizer com tudo isso? Que as exportações para 2025 parece que vão ser muito positivas em termos de volume, dada a expectativa para os Estados Unidos. E China também, mas no caso da China temos que ficar atentos a essa questão de que alguma medida protecionista pode vir a impactar o volume que a gente exporta para eles.
Contextualizando a nossa audiência que nos acompanha, né, no apagar das luzes do ano de 2024, eu estava até aqui recuperando antes de entrar ao vivo com a Mariane, exatamente no dia 27 de dezembro, uma sexta-feira, a China, o Ministério, do Comércio da China, anunciou uma investigação sobre as importações de carne bovina por parte da China, e isso envolvendo todos os players que exportam a carne bovina para lá. Não é uma exclusividade só do Brasil, né, Mariane? Passar por esse tipo de investigação. Mas fato é que o Brasil depende muito da China para escoar a sua produção. E aí eu queria saber, né? É uma investigação que tem ali uma previsão de duração de cerca de 8 meses, e com a possibilidade de um aumento na taxação, passando de 12% para 22%, se não me engano. Qual é a possibilidade, né? O que que a gente consegue ver de movimentação no mercado, inclusive observando como a China tem tratado isso com outros grandes players que exportam para lá? O que que a gente pode perceber de movimentação da China até o momento, Mariane?
Bom, por enquanto, As investigações, né, estão iniciando, né? Parece também que a China pode levar a outros órgãos, mas a gente precisa acompanhar, não temos nada concreto ainda para dizer, é só que é uma preocupação de uma certa maneira grande.
E Mariane, também olhando para o lado agora dos Estados Unidos, né? Você comentou, né, a expectativa do USDA, da produção de carne bovina 2025 comparado a 2022, que era de um crescimento ali, uma queda, perdão, de
Redução.
cerca, uma
Isso.
queda de cerca de 0,5%, e agora já foi, reformulada essa estimativa para uma queda de 5%, isso aumenta as chances do Brasil. Mas a gente tem um fator aí que é o Donald Trump assumindo a Casa Branca novamente e vem com todo aquele contexto de taxações, de protecionismo, como também que o mercado está enxergando essas sinalizações, Mariane.
É, realmente é outra questão preocupante, né? Por enquanto, a taxação dos Estados Unidos em relação à China, a depender do comportamento do mercado chinês também para nós é de uma certa maneira interessante, que faz com que a gente pegue esse share pelo menos Estados Unidos-China. Porém, a gente também tem que acompanhar, porque é uma incerteza, mas sim colocar no radar como risco para 2025.
E aí outro ponto também que eu gostaria de entender, né? Se entrar nessa colisão de China e Estados Unidos, uma nova fase de guerra comercial, como a gente viu anteriormente, o que que isso pode significar para o Brasil em matéria de exportação de carne bovina?
Bom, acredito que como os dois são principais clientes nossos, né? A China como primeiro, Estados Unidos como segundo, para nós seria muito interessante, porque ambos também acabam importando entre si, mas isso volta os olhos, como eu disse para você, né, no início, que para a carne brasileira, principalmente com esse câmbio um pouco mais alto, torna a nossa carne competitiva. E quando a gente olha para o mercado internacional, a gente tem um outro competidor que seria a Austrália. A Austrália tem recuperado o seu rebanho, né, mas tem exportado, inclusive tem sido o segundo maior exportador do mundo. Só que a gente acaba não competindo diretamente porque a carne da Austrália é um pouco diferente da nossa no mercado internacional. Ela acessa também, não só Estados Unidos, mas outros países como Japão e Coreia do Sul, que a gente não acaba acessando. E a gente tem muito mais um concorrente direto, vamos dizer assim, aqui no Mercosul, né, Argentina. E a gente sabe que eles estão também voltando seus olhos agora para o mercado externo. Então, essa briga comercial volta os olhos para cá, a gente só tem que ficar de olho agora na nossa competitividade no mercado internacional.
Esse é um outro ponto também que eu gostaria de falar com você, a palavra competitividade. Essa questão do Brasil, o Brasil está parecendo que a gente está entrando numa fase de mudança, né, de virada ali do ciclo pecuário. A questão de oferta de animais, isso pode mexer com a nossa competitividade no mercado externo, porque aqui no mercado interno, eu fiz uma apuração com outros analistas e isso com certeza deve mexer nesse ano de 2025 com a competitividade da carne bovina frente à carne de frango e suína. Como que isso deve ficar no mercado externo, em relação a essa questão de oferta, Mariane?
Perfeito, sim, pode impactar, mas quando a gente fala principalmente dos Estados Unidos, a gente está falando também de outro fator que aumenta o poder de compra deles, que é o câmbio, né? Então, a depender do câmbio, de novo, ficar nesses patamares, a gente acaba sendo muito competitivos perante os nossos concorrentes. Como eu comentei, né? A própria carne dos Estados Unidos provavelmente vai continuar cara para eles, então compensa eles importarem. A da Austrália não compete diretamente, porque é um outro tipo de carne. A gente fala que é uma carne. Não, gente, né? Mas o mercado mostra é um outro tipo de corte. Então a gente ainda está no páreo, né? Nossa competitividade tem espaço para subir se esse câmbio continuar alto. Agora, se a gente vê uma carne brasileira um pouco mais cara, né? Uma arroba que seja por conta da limitação de oferta, mas o câmbio não nos ajudando, aí sim a gente pode perder espaço, sim. Principalmente para os nossos concorrentes aqui do Mercosul.
E agora, olhando aqui para o mercado interno, Mariane, esse comecinho agora de 2025 é sempre um pouco mais devagar de negociações. Eu queria saber quais são as suas perspectivas para esse primeiro bimestre ou primeiro trimestre em matéria de produção, em matéria de consumo interno, preços para arroba do boi gordo, o que que você está ali já olhando nesse cenário, nesse horizonte?
Perfeito. Bom, vamos começar a falar um pouco de oferta. A gente tem uma expectativa que pode ser um pouco mais limitada, e aí, muito porque anos anteriores a gente estava abatendo muito animais e principalmente vacas, né? A gente estava no ciclo de baixa, e agora, como a cria começou, né, faz alguns meses, né, com preços mais altos, voltou a ser rentável, a gente provavelmente vai começar a enxergar uma retenção de fêmeas. Então, a gente pode ter, né, nesse primeiro trimestre, querendo ou não, uma menor oferta, principalmente vindo das fêmeas, né? E isso acaba, obviamente, impactando numa menor pressão também do preço na arroba do boi gordo. Então, a gente pode ver aí pelo lado da oferta uma expectativa positiva. Do lado da demanda, a gente vai ficar um pouco mais limitado, porque o início do ano é aquele consumo um pouco mais lento, o pessoal muito endividado, voltando de férias ainda, né? Então, a gente não tem uma oferta tão pungente, desculpa, uma demanda tão pungente. Então, a gente pode ficar nesse equilíbrio, ou seja, uma arroba um pouco mais estável. Por enquanto, nada de quedas estrondosas no início, mas pelo menos uma estabilidade nesse início de ano.
E olhando pelo viés macroeconômico, Mariane, se o ano passado foi o ano da demanda, e a demanda interna foi um ponto de destaque, principalmente no segundo semestre, esse ano o que que a gente pode esperar, né? Tem um cenário macroeconômico um pouco desafiador quando a gente olha, né, em relação à questão de pacotes fiscais, de reforma tributária, enfim, toda uma celeuma acontecendo lá em Brasília em relação à austeridade fiscal. Juros mais elevados, inflação mais elevada, o que que a gente pode esperar em relação a isso, esse cenário macroeconômico impactando aqui o consumo interno?
É, a resposta é basicamente você já deu, né? Esse cenário, obviamente, impacta de uma maneira não tão legal para nós, principalmente na demanda. É, o ano passado a gente teve, lembra que eu comentei né, alinhamento perfeito dos astros, que no segundo semestre a gente também teve, né, uma injeção muito grande de dinheiro na época das eleições, que acaba, querendo ou não, trazendo mais circulação, né, na economia, maior poder de compra principalmente para a população de menor renda, né, que acaba mudando esse consumo imediato para carne bovina, principalmente no período que estava muito competitivo em relação às substitutas. Esse ano provavelmente a gente não vai ter esse mesmo cenário, então isso acaba diminuindo o poder de compra e querendo ou não o consumo ainda da carne bovina, né? Então a gente vai ter que também prestar atenção nisso, porque essa incerteza com certeza impactará no consumo no mercado interno.
E Mariane, agora para a gente não perder, né, o costume, eu queria saber de você, como que estão as escalas de abate, como que estão os preços no mercado físico hoje, como que estão rodando as negociações, porque chega na quarta-feira, parece que dá uma esquentadinha, né?
É. Bom, a gente está vendo que as escalas deram uma boa alongada comparada com o final do ano, né? A gente está vendo aí em alguns estados, por exemplo, Mato Grosso está com uma escala de 15 dias, aqui em São Paulo a gente já viu algumas escalas para 9 dias, então a gente está vendo que deu uma folgadinha nesse sentido. Os preços, né? A gente vê que alguns conseguem 310, outros 320, são, quando a gente fala Goiás, Mato Grosso, né? Mais para o interior do país, mas São Paulo a gente ainda vê negócios aí 320, 330. Então, como eu comentei, parece que tá tudo estável, apesar dessas escalas um pouco mais longas, mas por enquanto a gente precisa acompanhar de perto, porque uma hora o consumo mais baixo de início de ano pode vir a impactar perder uma força, pelo menos, né? Mas por
Perfeito.
enquanto está estável.
Mariane, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Stonex, cada um dentro da sua área de atuação, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. E um feliz ano novo. Hoje já é dia 8 de janeiro, mas ainda estamos em clima de ano novo. Então, eu desejo a você um feliz 2025 e a todo o time da Stonex.
Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer e feliz 2025, muita prosperidade nesse ano.
Amém, que assim seja. Tá aí, estivemos com a Mariane Tufani, consultora em gerenciamento de risco da Stonex, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro. E quais são as perspectivas para esse ano de 2025? Se no ano passado a demanda interna ela brilhou e agora a gente deve ver a demanda externa sendo mais o que vai puxar o escoamento, portanto, da carne bovina. De acordo com a Mariane, a gente tem nesse ano de 2025 um cenário macroeconômico aqui no Brasil que não deve favorecer tanto assim o consumo de carne bovina. Deve haver também uma diminuição na oferta, já que a gente está ali nessa virada de ciclo pecuário. Portanto, uma diminuição de oferta, isso acaba puxando os preços para cima e essa carne bovina vai perdendo a competitividade para as carnes concorrentes. Já em relação às exportações, alguns pontos de atenção. A investigação que a China está fazendo em relação a todos os seus parceiros comerciais para carne bovina, em relação às quantidades, é uma investigação que deve durar cerca de 8 meses, lembrando que o Brasil depende muito da China para suas exportações, mas também uma expectativa de que os Estados Unidos nesse ano vão ter problemas com a produção de carne bovina. Se o USDA esperava que esse ano de 2025, em comparação a 2022, a produção de carne bovina fosse cair cerca de 0,5%, essas previsões foram revistas e devem cair cerca de 5%. Portanto, a carne bovina brasileira, como sendo mais competitiva, mesmo com a eleição do Donald Trump e com todo aquele assunto de taxações, carne bovina brasileira tem aí chances grandes no mercado norte-americano. E falando em preços, competitividade, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver como que estão os preços na B3, a Bolsa Brasileira, e a gente vai checar neste momento. Janeiro 2025 tem alta de 0,73%, com a arroba bovina valendo R$ 324,60. O fevereiro, ele praticamente está estável, uma alta tímida de 0,08%, valendo R$ 326,70. O março, ele sobe nesse momento 0,32%, com a arroba cotada em R$ 325,65. E o referencial do CPEA para o boi gordo para o estado de São Paulo tem uma alta neste momento de 0,20%, com a arroba cotada em R$ 322,50. Encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.